maior pergunta que uma pessoa que não seja cristã hoje faz é: será que Deus existe? Como eu posso saber que Deus existe ou não? Essa é a maior pergunta. Essa é a sua maior pergunta. Todas as pessoas que estão lá fora lutam com este conceito. Será que Deus existe? Se Deus existe, como eu posso encontrá-lo? Para mim e para você, essa pergunta não faz sentido. Nós sabemos que Ele existe, nós conhecemos o Seu amor, nós conhecemos o Seu poder. Agora, para você e para mim, a pergunta é outra. Para você e para mim, a pergunta é: como eu posso receber as promessas de Deus? Diga comigo: promessas de Deus. Cada uma das promessas de Deus, na prática, é o amor de Deus para você. Toda promessa que Deus tem para nós, de alguma maneira, revela atributos da misericórdia, do amor, do perdão, da graça de Deus em nossas vidas. Então, são essas perguntas que nós carregamos como cristãos. Perguntas como práticas, bem pontuais, como eu faço para converter meu irmão? Como eu faço para meus pais serem curados, ouvirem para a igreja? Como eu faço para me receber o poder de Deus no meu corpo, na minha vida? Essas são as perguntas que fazemos. E atrás de cada uma dessas perguntas, o que estamos fazendo é: como eu faço para receber as promessas de Deus? E eu vou fazer uma série de mensagens. Não adianta você ter promessas se essas promessas não tornarem realidades na sua vida. E eu estou aqui para dizer para você, profetizar na sua vida, que neste ano você vai colher todas as promessas que o Senhor estabeleceu para você. No final do ano você vai estar ganhando 3 vezes mais, você vai contar com o seu carro maravilhoso, suas células vão estar 3 vezes maiores, suas equipes serão 2 vezes maiores. Esse ano é o ano de você colher todas as promessas de Deus. Provavelmente você vai falar para mim, me perguntar: bispo, você está falando isso por quê? Você está falando isso porque você está levantando a nossa motivação, é? Não. Não é porque eu estou levantando a sua motivação, não. É porque eu vou pregar essa série de mensagens, e Romanos capítulo 10, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá palavra de Deus. Você ouvindo sobre promessas vai levantar a sua fé, e a sua fé levantada aparece na realidade. Tudo aquilo que você precisa vai se tornar realidade. Tudo aquilo que Deus falou na tua vida vai se tornar realidade. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar casamento, Deus vai te dar aliança no dedo direito, no dedo esquerdo, Deus vai te dar o trabalho, Deus vai te dar promoção, Deus vai abrir as portas para suas curas, sua saúde. Tudo que você anseia, tudo que você pensa, virá nas palmas da sua mão, em nome de Jesus Cristo. São promessas que vão se tornar realidades. Diga: eu recebo. Para isso você tem que ser pontual. Para isso você tem que ser específico. Lembra que Jesus falou, eu citei domingo passado, na oração do Pai Nosso, Mateus 6, versículo 7: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aonde? Na terra como ela é feita no céu. Diga comigo: promessas. Mais forte. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos deu uma promessa: vem o reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita na terra. Sim ou não? Pergunta é: como isso vai acontecer? Essa é a pergunta. Como faremos com que isso possa vir e tornar realidade? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que nós temos como cristãos. E eu descobri que não somos apenas nós, desde o rei Davi, desde Salomão, desde os santos da antiguidade, os patriarcas, eles já lutavam com este conceito. Eu não tenho dúvida da existência de Deus, eu não tenho dúvida que Deus interrelaciona com os homens, eu não tenho dúvida disso. Essa não é uma região, uma área onde eu tenho que entrar. mas eu quero saber de detalhes, eu quero saber, eu quero aprender os sinais de Deus, eu quero aprender os movimentos de Deus, eu quero aprender como Deus faz para agir na vida das pessoas. Eu, cada vez que eu descubro mais esses segredos, mais Deus libera o poder na minha vida, mais Deus libera o poder na sua vida. E o poder de Deus liberado na sua vida são conquistas e realidades novas que virão para você. Eu quero ler o texto de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 16 a 20. Crônicas 6, segundo livro de Crônicas 6, a partir do versículo 16 a 20. Quando o rei Davi ajuntou toda a prata, todo o ouro, toda a madeira, toda a riqueza, toda a energia, toda a força, todo o propósito da sua vida foi para construir o reino e o templo do Senhor. O reino, consolidar o reino, trazer paz para Israel, trazer conquista para Israel e trazer, levantar o templo do Senhor. Por quê? Por que tanta energia no templo de Deus? Qual era o objetivo? Por que que aquele templo, só para vocês terem uma ideia, só o rei Davi doou pessoalmente 2,67 milhões de dólares em patrimônio, em ouro e prata, para a construção do templo? Só Davi. Imagina os oficiais, imagina os guerreiros, imagina os empresários, imagina a nação inteira. Quanto custou aquilo? 1 bilhão. Naquela época, de dólares. Então, por que tanta energia? O que que eles esperavam? Por que aquilo era tão importante para eles? Vamos ler, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 16. Veja o que está escrito. Ele tomou posse, Salomão. Agora ele ajoelha, aí ele faz uma oração a Salomão. O rei Salomão era o quinto filho de Davi. Ele não era o mais velho, ele não era o segundo nem o terceiro, ele não tinha as características naturais, ele não era guerreiro, ele não era bravo, os irmãos dele sim, ele não. Ele era estudioso. Na cultura de hoje, ele teria feito vários cursos, ele fez curso de economia, curso de transações internacionais, ele fez botânica, ele sabia sobre medicina natural, ele sabia muita coisa. Ele era mais um intelectual do que um guerreiro. E o pai dele escolhe, Deus o escolhe, para que aquele perfil estivesse no trono. Surpreendeu todo mundo. O reino não esperava um rei daquele porte. Começou tão bem, mas terminou mal. Salomão começou bem demais. Começou de joelho, começou rasgado, começou dependente de Deus, mas terminou perdido. Cansou da vida, cansou de todas as coisas. Olha para teu irmão e diga: não deixe o cansaço vencer você. Diga: renove-se na presença de Deus. Quantas vezes nós chegamos aqui como pinto no lixo, ferido, machucado, emocionalmente quebrado, né? Mente cansada, emoção cansada. Você chega aqui molhadinho, tá? Uma semana dura, uma semana difícil, uma semana de má notícia. Só que você vem para o altar, aqui Deus te encontra, aqui Deus te restaura, aqui Deus te fortalece, e você volta como uma águia, tomando as alturas, grunhando. Você já viu aquele grunhido da águia? É você nas alturas. Agora, imagina quem não tem a oportunidade de vir na casa de Deus. Imagina quem não tem a oportunidade de estar na casa de Deus. Imagina quem não tem a oportunidade de renovar a sua alma, renovar a sua mente. Pessoas que recebem bombardeio, problemas, dificuldades. Você que está me acompanhando na TV, na rádio, no Sara Play. Imagina a sua vida, querido. Qual é a diferença entre uma brasa e um carvão? Qual é? Aonde está? É um ambiente. Diga comigo: o ambiente. Mais forte. Você põe o carvão na fogueira, ele torna o quê? Uma brasa. Você tira o carvão da fogueira, ele torna o quê? Uma pedra fria, escura, negra. Acabou. lá no ambiente próprio, ele está radiando. Por isso você não pode deixar a casa de Deus, por isso você não pode perder o contato à casa de Deus. Ah, eu estou na internet, não serve. A internet nunca vai trazer a glória de Deus para você, a internet nunca vai trazer a presença de Deus para você. Discipulado virtual, relacionamento, mentorização virtual, querido, isso é ideia, é diferente de Zoe. Vida, vida você tem no relacionamento, vida você tem no altar, vida você tem na adoração, na presença de Deus. Isso é a igreja do Senhor, igreja viva. Eles reuniam nas covas, eles reuniam nas cavernas, eles reuniam em qualquer lugar, mas eles reuniam. Olha o que o rei Salomão falou, olha como ele entendeu uma coisa tão importante. Diz assim: agora pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, pai dele, que o que lhe declaraste. Diga comigo: promessa. Na minha Bíblia diz: o que lhe prometestes. Olha a promessa de Deus para Davi: faça o que tu lhe prometestes, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, que, conquanto seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como a tua dastes. Nunca deixa de ser filho, pode crescer mais. Sabe por que você cresceu? Porque o seu pai te deu uma vida melhor, seu pai investiu em você mais. Você só cresceu porque ele fez você crescer. Continue crescendo, mas continue debaixo do seu líder. Então diga comigo: promessa. Mais forte: promessa. Diga: e conquistas, realidades. Então ele diz assim: a promessa que o Senhor deu a Davi, meu pai, foi que não te faltaria sucessor. Por quê, gente? Todos os impérios tinham muito problema com sucessão. Os pais, olha Nabucodonosor, grande imperador da Babilônia, ajuntou, batalhou, sofreu, venceu, construiu a Babilônia, veio o filho dele, jogou tudo fora. Poucos anos, Belsazar estragou. Por quê? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Conhece isso? Filho do rei, mimado, faz o que quer, não tinha disciplina, pai não tinha tempo para orientar o filho, se perdeu. Então os impérios se perdiam nas sucessões. E o rei Davi não queria que Israel se perdesse, não por causa de Israel, mas pelo propósito da glória de Deus. Davi entendia que tudo aquilo que ele havia conquistado era para a glória de Deus, que dependia daquela aliança espiritual, dependia o sucesso, a sucessão, a vitória de Israel, da nação. A aliança, o pacto que Moisés fez. Então eles entenderam. E aí Davi coloca aquilo de uma maneira visual, que era a casa de Deus. O que era a casa de Deus? Era o lugar da aliança, para que a promessa de Deus se cumprisse. Versículo 17. Então aqui na oração, olha como Salomão entendia o coração do seu pai. Olha como Salomão estava antenado com a visão e o propósito do seu pai. Que coisa, né? Super antenado, super aliançado. Agora pois também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que destes ao teu servo Davi. Diga comigo: promessa. Mais forte: promessa. Realidade. Ele está pedindo que se cumpra a promessa, palavra que o Senhor deu a Davi, a promessa. Próximo versículo: mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Atenta, pois, à oração do teu servo e para a sua súplica, Senhor. Ó Senhor Deus, para ouvires o clamor, diga comigo: o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Diga: clamor e oração. Quantos querem promessas cumpridas na sua vida? Promessas que se tornem realidade. Olhe para seu irmão e diga: promessas se tornam realidade em resultado de oração e de clamor. Súplica. Toda vez que você suplica, você move os céus. Oração só não move os céus, Mas súplica, súplica é oração com lágrimas nos olhos. Súplica é quando aquilo que você quer é tão importante que move o teu interior. Isso é súplica. Súplica é aquilo que faz você chorar, ajoelhar e dizer: Deus, meu coração está quebrado. Deus, isso é importante. Deus, eu estou rasgado. Quantos já chegaram nesse nível de intercessão? Levante a mão, olha para teu irmão e diga: súplica traz os milagres, traz as promessas. Todas as vezes que uma promessa se torna realidade, tenha certeza que alguém está por trás pagando o preço em uma grande súplica diante do Senhor. Todas as vezes, quando você vê alguém gemendo, chorando, orando, ali tem uma súplica, vai ter uma promessa cumprida, vai ter uma promessa atendida. Amém ou não? Então ele diz: a oração, clamor, a súplica, três palavras nesse versículo. Para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz. O que ele estava querendo dizer? Que aquela casa, que aquele lugar, era um lugar onde os homens derramariam o seu coração para que as promessas de Deus se cumprissem. Sabe o que é que isso é importante, estar na casa de Deus? Sabe o que é importante, é insubstituível você estar aqui? Terças, domingos, quintas, sábado. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar onde promessas tornam realidades na sua vida. Aqui é o lugar onde você ora, aqui é o lugar onde você suplica, aqui é o lugar onde você clama, aqui é o lugar onde você chora, aqui é o lugar onde você move os céus e os céus movem a terra. Próximo versículo 20, veja: para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes que o teu nome ali estaria, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Uau, uau. Diga: promessas, realidades. Promessas está nos céus, realidade está na terra. Nós vamos trazer as promessas dos céus para que elas se manifestem na terra, na sua vida. Como é que isso acontece? Eu vou pregar uma série de mensagens sobre isso. Mas o que eu quero te falar hoje, prepare-se, porque o Deus eterno tem promessas para você, e todas essas promessas se tornarão realidades na sua vida. Você não vai se satisfazer ouvindo pessoas dizer: ah, Deus quer fazer isso, ah, Deus quer aquilo, ah, eu sei que o Senhor me ama, ah, eu sei. Diga: eu sei de tudo isso. O fato de saber me satisfaz? Não. Por quê? Não quero saber, eu quero experimentar, eu quero tomar posse, eu quero entrar, eu quero ter o melhor de Deus na minha vida. Eu não estou satisfeito em saber que você conhece teoricamente promessas de Deus. Eu quero ver você entrar nelas, eu quero ver você ter marido convertido, filhos convertidos, eu quero ver a sua casa transformada, eu quero ver as suas finanças como você nunca teve na sua vida, eu quero ver a sua saúde, eu quero ver os milagres de Deus. Aonde você olhar teus olhos, aonde você olhar, colocar teu coração, ali a mão poderosa de Deus estará agindo para honrar a sua fé, para que essas promessas sejam realidades para você. Como é que isso vai acontecer? É uma construção. Como assim? É uma construção de conceitos. É uma construção. É o que eu te disse em Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo fala sobre o caminho, a construção do processo da fé. E ele diz: de forma que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que levanta a sua fé, que te coloca para cima. É a palavra de Deus que te sustenta, que te fortalece, que te abençoa. Essa é a palavra de Deus. Amém? Põe a mão na mente, no coração e diga: não haverá derrotas, nem fracassos, nem tragédias, nem calamidades. Diga: porque a promessa de Deus está na minha vida. A sombra do Altíssimo é a minha fortaleza, é aonde eu me refugio. ali eu me escondo e estarei seguro, em o nome de Jesus Cristo. Dê um sorriso para o seu irmão e diga: nós vamos fazer uma viagem maravilhosa no território da fé, no território sobrenatural, e lá tem as nossas promessas, e nós vamos trazê-las todas para este mundo físico, onde as coisas acontecem. Amém.